a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ventas 13 horas aqui na capital americana. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 3 de setembro. É feriado nos Estados Unidos, é o dia do trabalho. Lá fora hoje, 32 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. No Myanmar, jornalistas de Reuters condenados a pesadas penas de prisão. China promete milhares de milhões de dólares à África. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola, escândalo na venda de diamantes, envolve companhia de Isabel dos Santos e Angola perdeu 8 mil milhões de dólares. Temos pormenores. Dentro da Casa CE há ainda tensão entre o presidente e alguns dos outros dirigentes.
Eventualmente o presidente Abel entender que tem que abandonar a coligação. Isto é como tudo. As instituições ficam, mas os homens passam.
Práticas da Sonangol continuam a levantar interrogações.
Quem foram os altos funcionários da Sonangol que beneficiaram de empréstimos dentro da Sonangol para se tornarem empresários? Foi um processo de acordo com a lei?
Na Huila, centenas de toneladas de arroz em risco de apodrecerem. Nós vamos explicar porquê, mas para já vamos às notícias internacionais. Um juiz do Myanmar condenou hoje dois repórteres de Reuters a 7 anos de prisão por considerar que violaram uma lei sobre segredos de Estado que data da era colonial. A agência Reuters repudiou as acusações contra Hua Lon e Kyo So-woo, dizendo que as provas foram fabricadas, enquanto a União Europeia pediu a libertação deles imediatamente. O governo dos Estados Unidos condenou duramente a decisão, que considera de profundamente perturbadora e um grande revés aos esforços do país para promover reformas democráticas. A organização Repórteres Sem Fronteiras qualificou de iníqua a condenação dos dois jornalistas, exortou o presidente do país e Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, a libertá-los. O presidente chinês Xi Jinping anunciou hoje uma carteira de 60 mil milhões de dólares em assistência e empréstimos aos países africanos. Xi Jinping, que falava perante três dezenas de chefes de Estado e de governo do continente africano, no arranque da terceira cimeira do Fórum de Cooperação China-África, adiantou que 15 mil milhões de dólares serão disponibilizados em empréstimos isentos de juros ou com condições preferenciais, 20 mil milhões em linhas de crédito, 10 mil milhões num fundo especial para o desenvolvimento de mecanismos financeiros e 5 mil milhões para financiar importações oriundas do continente. Pequim compromete-se ainda a lançar, em conjunto com a União Africana, um projeto de conectividade entre as infraestruturas do continente que incorpora energia, transporte, informação, telecomunicações e recursos hídricos. No discurso, Xi Jinping reiterou que o seu governo coopera com os países africanos sem quaisquer imposições políticas. O número de imigrantes ilegais a chegarem à Europa caiu nos últimos meses, mas o número de mortes subiu drasticamente, especialmente aquelas que ocorrem no mar Mediterrâneo, diz um relatório da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. O relatório diz que o ano passado se registrou uma morte por cada 42 chegadas à Europa. Este ano, um imigrante morre por cada 18 chegadas. Em junho, um imigrante morreu por cada 7 chegadas. O aumento no número de mortes deve-se ao facto dos contrabandistas estarem a correr mais riscos com as suas cargas humanas, devido à Líbia estar a interceptar um cada vez maior número de embarcações com imigrantes. Dezenas de manifestantes foram presos quando a polícia dispersou manifestações em duas cidades da República Democrática do Congo. O movimento pró-democracia Lucha protestava contra o uso de máquinas sul-coreanas de votação a serem usadas nas eleições de 23 de dezembro, afirmando que o seu uso abre as portas à fraude. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Está a decorrer na Bélgica um processo de fraude na venda de diamantes de Angola, em que o Estado angolano poderá ter sido defraudado em 8 mil milhões de dólares. A fraude envolve alegadamente as empresas Ascorp, que tem a participação de Isabel dos Santos e que detinha o direito exclusivo de vender e exportar diamantes de Angola. O presidente João Lourenço já pôs termo a esse contrato. Os diamantes eram comprados a preços fixos pela Ascorp e depois comprados pela empresa Omega a preços baixos e eram enviados para o Dubai, onde depois recebiam certificados de origem falsificados e eram vendidos no mercado de diamantes em Antuérpia por preços muito acima daqueles por que tinham sido adquiridos. Coco Mukuta.
Os desvios foram tornados públicos na sequência de uma ação desencadeada pelas autoridades belgas que investigaram a ligação da empresa Ascorp e a atuação da Omega Diamantes, que terá contribuído classificações fraudulentas aos diamantes provenientes de Angola. Segundo o jurista Manuel Pinheiro, os valores podem retornar ao país com a intervenção do Ministério Público de Angola.
Pode haver, para além do ilícito criminal, possivelmente tenha sido prescrito por força das leis da amnistia, mas isso não dispensa, digamos assim, a restituição do que ilicitamente as partes envolvidas no negócio se completaram. Trocado em miúdo significa que, independentemente da responsabilidade civil, mas houve aqui, independentemente da responsabilidade criminal, o enriquecimento sem causa justa. Mas isso é possível resolver dentro do quadro do ordenamento jurídico angolano, até porque já existe também jurisprudência internacional sobre essas matérias, portanto não haver dificuldade nenhuma em resolver um assunto deste.
Para Manuel Pinheiro, a ação judicial aos responsáveis da referida fraude deve ser urgente.
As empresas, ao atribuir um preço menor ao do mercado, prejudicaram o Estado angolano e, neste momento, o Ministério Público deve instaurar as competentes ações para reaver, digamos assim, a parte que os enriqueceu injustamente. Quer dizer, estamos a falar de enriquecimento injusto. Aliás, isto não é a primeira vez que se faz no mundo.
Os responsáveis da Associação Justiça, Paz e Democracia escreveram em junho último ao Presidente da República, João Lourenço, para saber sobre o andamento do processo, mas até o momento não tiveram qualquer resposta. Koki Mukuta, Luanda.
O Tribunal Constitucional decidiu recentemente que o presidente da Casa CE, Abel Chivukuvuku, não pode formar um novo partido dentro da coligação. A sua intenção tinha provocado uma crise interna, com vários dirigentes da Casa a oporem-se a isso. Um dos opositores a isso foi o vice-presidente Alexandre Sebastião André, que diz agora que se Chivukuvuku quiser abandonar a Casa, ele não se oporá a isso. O Venâncio Rodrigues tem as declarações do vice-presidente da coligação.
Em entrevista à Voz da América, o também líder do Partido de Apoio para a Democracia e Desenvolvimento de Angola, PADA, uma das seis formações políticas coligadas, disse que o sentimento dos integrantes da Casa CE é de manter a atual plataforma política com todos os seus órgãos. Contudo, o político disse que se Abel Chivukuvuku decidir abandonar a agremiação política, o sentimento de orfandade dos que vão ficar será transitório.
Se, eventualmente, o presidente Abel entender que tem que abandonar a coligação, isto é como tudo. A orfandade, aquele sentimento é transitório, porque as pessoas refazem-se. As instituições ficam, mas os homens passam. O que nós defendemos é a manutenção dessa instituição, a coligação como tal. Uma coligação de partidos políticos, fins eleitorais, mas com uma vida política ativa. O presidente, optamos por uma entidade que não tenha nenhuma colação a nenhuma formação política. Vamos aplicar o acórdão com as devidas adaptações. Nenhum dos presidentes dos partidos políticos almeja ser o presidente da coligação.
O político ressalvou, entretanto, que o recurso ao Constitucional não visou o afastamento do presidente Abel Chivukuvuku, mas procurar formas de diálogo com o presidente. Alexandre Sebastião disse concordar com o último acórdão do Tribunal Constitucional, que resultou de uma petição dos 5 partidos integrantes da Casa CE, no sentido de verem aclarada o que chamou de mal interpretação dos princípios gerais que conformam a coligação.
E porque entendíamos de que o presidente da coligação estava a extrapolar regras fundamentais de uma coligação, procurou-se pelo contacto direto com os líderes dos partidos políticos. Mas, infelizmente, não foi possível o diálogo até a altura que nós introduzimos o processo em tribunal. O próprio presidente aconselhou-nos a nos dirigirmos ao tribunal competente.
Sobre a abordada criação dos partidos pelos chamados independentes da Casa CE, Alexandre Sebastião disse que rejeitava a ideia de que, caso fossem reconhecidos, teriam integração automática na coligação. O deputado assegurou que as portas para o diálogo com Abel Chibukubuku e seus apoiantes estão abertas, visando adaptar o acórdão à realidade da organização. Entretanto, Abel Chibukubuku já disse que é e será o presidente da Casa CE, em reação à decisão do Tribunal Constitucional. Falando a partir da Europa, onde se encontra o político, foi citado como tendo dito que a Casa CE manter-se-á estável e funcional, apesar do acórdão que afirma não ter sido legal nem respeitou os preceitos constitucionais. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Como os ouvintes sabem, o presidente João Lourenço reduziu recentemente, através de um decreto, os poderes da Sonangol, criando uma autoridade para gerir contratos, entre outras coisas, e remetendo para a Sonangol o único papel de exploração de petróleo. No segundo ciclo de conferências sobre transparência, corrupção, boa governação e cidadania, especialistas frisaram a necessidade da Sonangol ser mais transparente e deixar de ter os poderes que, segundo disseram, levaram à corrupção. Manuel José.
O professor de Ciência Política e Direito Internacional e Constitucional da Universidade Lusíada de Angola, Fernando Macé, sublinhou que a Sonangol tornou-se, de facto, num instrumento ao serviço do poder instituído de um partido político que capturou o Estado, porque, segundo os especialistas, suas práticas até aqui não se compaginam com a legalidade democrática.
Quem foram os altos funcionários da Sonangol que beneficiaram de empréstimos dentro da Sonangol para se tornarem empresários? Foi um processo de acordo com a lei? Foi e é um processo justo?
Para o especialista, houve matéria suficiente para que a Procuradoria-Geral da República despoletasse investigação para travar o que chamou de corrupção, mas em seu entender, a PGR foi omissa.
A Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público não cumpriram as suas atribuições. Por que não cumpriu as suas atribuições? Foi por falta de meios? Foi por falta de legislação suficiente? Foi por razões políticas?
Presente na conferência em representação da PGR, no primeiro dia do evento, a Subprocuradora-Geral da República, Paula Furtado, assegurou que a instituição que representa persegue toda e qualquer denúncia, desde que a mesma venha com fundamento.
Perseguir todas as denúncias que são colocadas, portanto, com provas, com evidências, e nós estamos ali para fazer o nosso trabalho. Havendo denúncias, tendo-nos chegado as denúncias, nós, o papel que temos é de dar andamento, portanto, investigar se aquela denúncia tem ou não fundamento, se tem pernas para andar, se está aprovado, não está aprovado, é o nosso trabalho.
Na vertente económica, o especialista Carlos Rosado de Carvalho abordou o tema Sonangol e os desafios da diversificação. Para ele, não resta dúvida que quem manda na Sonangol é o presidente da República. Rosado entende que um dos grandes problemas do país é que os que foram beneficiados pelos empréstimos da Sonangol não investiram no país.
Os angolanos têm 30 e tal mil milhões de dólares, não é de coisas, de dólares no estrangeiro investido. Até esta gente que recebeu o dinheiro da Sonangol pegou no dinheiro e foi para... E dizem-se todos que são muito patriotas, os nossos empresários. Pois é, ótimo, fantástico, tal, são muito patriotas, mas quando toca a investir, vão-se embora e investem no estrangeiro.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuela. Para os angolanos, controlo policial nas estradas significa, na esmagadora maioria das vezes, apenas uma coisa, gasosa. O político José Mateus Zeca Mutima, que dirige o movimento do Protetorado das Lundas, viajou recentemente por várias províncias de Angola e ficou chocado com o que deparou nesta área de combate à corrupção. Armando Chicoca.
Zeca Mutima, presidente do movimento protetorado Lunda Chokwe, diz ter constatado com os seus próprios olhos, na semana finda, depois de ter visitado a província do Kwandu Kubangu, Wila, e Cunene.
Um sem número de controles. E você é obrigado a deixar dinheiro. A polícia chegou do lado da minha viatura, não para me perguntar documento, para dizer para o cidadão, deixa aqui uma gasosa. Esse é um mal. É grave. Ministro do Interior e outras forças daquilo que o presidente Lourenço está dizendo, temos que combater a corrupção. Mas não combater a corrupção fazendo isso lá nos micros. A corrupção combate-se estando no terreno. Vendo as coisas como eu vi. Quando deslocamos de Luanda para Lunda, encontramos 1 milhão de controles. E ainda pergunto também, há necessidade de província entre província existirem controles para quê? Fazem o quê? Qual é o objetivo desses controles? Controles permanentes. Por que eu nunca vi isso em nenhuma outra parte do mundo? Na Barra do Kwanza há controle de militares, há controle de policiais. Na Lunda temos até a polícia do Quarta Fronteira faz controle. Os militares fazem controle. A polícia de ordem pública faz controle. E também a polícia de intervenção rápida. E todos pedem dinheiro e todos incomodam. Até nem pedirem, incomodam para cada cidadão. Prendem as motorizadas, pedem dinheiro. Há todo um processo de restituição. Estruturação que o presidente João Lourenço deveria começar a fazer nos serviços de segurança e ordem interna, porque muitas vezes a polícia atua nesses controles, humilhando outros cidadãos.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América a partir de Washington, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da missão. Estamos em onda média, 1530, onda curta, 1195, 13630, 17655. Na Guiné-Bissau estamos com várias rádios locais, Pidjiguiti, Rádio Capital, Rádio Papagaio, Leste FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Sitchanoko. E não se esqueça, pode ir à nossa página da internet, voaportugues.com, e também no Facebook, VOA Português. Estamos no WhatsApp para nos enviar uma mensagem, uma foto, uma crítica, um vídeo. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para a Huila, onde mais de 300 toneladas de arroz arriscam-se a apodrecer no município da Matala. Não há escoamento? Tudo ao que parece ser devido a um problema de licenças? Teodoro Albano explica.
O arroz produzido num projeto chinês, que ocupa uma extensão de 500 hectares, não pode ser escoado por falta de licença de comercialização. O assunto deve levar esta segunda-feira uma comissão multissetorial do governo da Huila ao município da Matala para avaliar a situação. Sabe-se que o empresário chinês, que se propôs a arrancar com o projeto de produção do cereal e outras quantidades significativas de milho, nunca remeteu às autoridades locais a solicitação de uma licença comercial. A diretora do Gabinete Provincial do Comércio, Indústria e Recursos Minerais, Paula Joaquim, diz que o governo está preocupado com o problema e busca agora uma solução para inverter a situação.
Não vamos deixar estragar uma grande quantidade de arroz e uma grande quantidade de milho. Vamos correr atrás, já fizemos contactos com o administrador da Matala e ele também disse que era um projeto vocacionado para a área agrícola. Mas agora querem começar a fazer a venda do que produziram na fazenda, no projeto agrícola. Nós temos que ver se é pequeno estabelecimento. Podemos já licenciar aqui em uma semana. Nós tratamos o alvará comercial.
O economista Ndenga Fumasuka alerta que este problema de escoamento de produtos pode ser relacionado ao pouco relevo que se dá ao setor agrícola, que devia ser a base para o desenvolvimento da economia.
Mas e sem este setor funcionar devidamente, que é o setor de agricultura, sempre teremos essa dificuldade se não encontrarmos uma saída de desenvolvermos a indústria local, a agricultura.
A opinião do economista Ndenga Mfumansuka, Voz da América, Lubango, Teodoro Aldano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque hoje é o dia em que vamos ficar a saber quem vai ser o adversário do 1º de agosto nos quartos de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de África. À hora em que vos falamos, está a decorrer o sorteio no Cairo, no Egito. 1º de agosto, o Recordes ficou em segundo lugar no seu grupo de qualificação para esta fase. Pelo modo como o sorteio está organizado, os quatro primeiros dos grupos não poderão defrontar-se entre si e também não poderá haver uma eliminatória com equipas que estavam no mesmo grupo. Isto significa que o 1º de agosto não pode jogar contra o Etoile du Sahel da Tunísia, que ficou em primeiro no seu grupo. Mas as alternativas também são difíceis. São o Wydad Casablanca de Marrocos, atual campeão, o Tu Puissant Mazembe do Congo Democrático e o Al Ahly do Egito. Tudo difícil, sem dúvida. Vamos a ver o que diz o sorteio e boa sorte para o 1º de agosto. Continuamos com o futebol, vamos para a Europa. Começamos em Portugal, onde o Benfica está agora no comando com 10 pontos, os mesmos que o Sporting de Braga e o Sporting, e mais um ponto que o Porto e o Marítimo. A salientar a difícil vitória do Sporting sobre o Feirense por 1-0, graças ao golo da vitória marcado pelo cabo-verdiano Giovanna Cabral. Para celebrar, tirou a camisola, apanhou amarelo. O Benfica ontem foi à Madeira dar cabazada 4-0. O Benfica tinha acabado de vir de um jogo na Grécia, onde se qualificou para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O treinador dos encarnados é Rui Vitória.
Os meus jogadores merecem todos os elogios nesta altura, porque nós acabamos um ciclo de 27 dias e 8 jogos de exigência elevada. E hoje era fundamental terminar este ciclo com uma vitória. Os jogadores entenderam claramente isto. Não é fácil muitas vezes passar este momento de um apuramento para a fase de grupos, como foi o nosso no último dia, e vir aqui e competir desta maneira, mas estamos com uma atitude competitiva muito boa, merecemos, soubemos muito bem o que é que tínhamos a fazer em todo o jogo e, portanto, fico muito agradado com a exibição e com o resultado.
Era Rui Vitória satisfeito com a vitória da sua equipa. Próximo fim de semana não há jogos dos campeonatos. Seleções vão estar em ação. Perguntaram ao treinador do Benfica se, após estas intensas semanas de jogos para a Liga dos Campeões, isto era bom para a sua equipa ou se é mau interromper um ciclo de vitórias.
Quando se está a ganhar, tudo se torna mais agradável e mais fácil. Por outro lado, também dizer-vos que aquilo que nós fomos fazendo ao longo deste tempo, e desde o dia 7 de agosto até ao dia 2 de setembro, não é fácil de fazer. Se descansarmos um bocado, encantados da vida, porque sabemos depois preparar o resto.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal. Continuamos com o futebol. Em Espanha, dois suspeitos do costume, Barcelona e Real Madrid, estão isolados no topo. Barcelona deu cabazada 8-2 ao Elva. Real Madrid bateu facilmente o Leganés 4-1. Karim Benzema marcou dois golos, mas Benzema continua em fogo. A salientar a derrota do Atlético Madrid por 2-0 frente ao Celta Vigo. Celta está em terceiro lugar com 7 pontos, menos 2 que o Barça e o Real. A Inglaterra assinalar ontem a derrota do Tottenham com o Watford, que se mantém invencível, é a surpresa até agora. Está no trio da frente, 4 jogos, 4 vitórias, os mesmos que o Liverpool e o Chelsea, têm mais 2 pontos com o atual campeão, o Manchester City. Em Itália, Ronaldo continua em branco, mas Juventus continua a ganhar. Bateu o Parma por 2-1, está isolado no topo, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos, mais 2 que o Sassuolo, mais 3 que o Fiorentina, que, contudo, tem menos um jogo. Na Alemanha, outro suspeito do costume, Bayern de Munique, está no topo. No fim de semana foi a Stuttgart a ganhar à vontade 3-0. Bayern tem 6 pontos, os mesmos que o Wolfsburg e o Hertha Berlim, mais 2 que o Borussia Dortmund. Vamos agora para o automobilismo, Lewis Hamilton e o seu Mercedes imparáveis. Hamilton venceu o Grande Prémio de Itália, está a caminho do pentacampeonato do mundo, comanda a classificação, seguido do alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, e do finlandês Kimi Raikkonen, também da Ferrari. Por condutores, Mercedes comanda, segue-se a Ferrari e depois a Red Bull. No Brasil, uma tragédia cultural. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, com riquezas históricas e outras, foi totalmente destruído num incêndio. Patrick Vaz.
A perda é inestimável. A maior parte do acervo, de cerca de 20 milhões de itens, está totalmente destruída. Fósseis, múmias, registros históricos e obras de arte viraram cinzas. Pedaços de documentos queimados se espalharam pela cidade. O diretor do Museu Histórico Nacional, Paul Knaus, considera o incêndio uma tragédia. O museu contém um acervo histórico desde a época do Brasil Império. Destacam-se em exposição o mais antigo fóssil humano já encontrado no país, batizada de Luzia, a coleção egípcia, que começou a ser adquirida pelo imperador Dom Pedro I, a coleção de arte e artefatos greco-romanos da imperatriz Teresa Cristina, as coleções de paleontologia, que incluem o Maxacalisaurus topai, dinossauro. Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick. Ele vai voltar na segunda meia hora com mais reportagens sobre esta tragédia para a cultura brasileira e também para o mundo, claro está. Perdeu-se muitos, portanto, produtos históricos da história do Brasil e do mundo. Portanto, isso na segunda meia hora, onde vamos também falar das relações entre a China e a África. Para já vamos ficar com a música de Ngonguenha, Sorriso Angolano.
Gente buscando em vão uma esperança, um sorriso, uma flor, uma palavra amiga. Procurando agarrar hoje o tempo, falar de amor, de carinho e de paz. Somos dessa Angola que tá sempre a subir e me parte dessas caras que andam por aí. Fotografias de vida resumidas num sorrir. Sorrisos como histórias da paz que tá para vir. Sorriso do rapaz com o cabelo carapinha. Sorriso da vizinha que só fala da vizinha. Sorriso desse miúdo que tá dançando Tia Maria. Sorriso do bebê nas costas dessa quitia. O sorriso do chinês que já fala bem calão. Sorriso do taxista sem carta de condução. Um sorriso sem dente de quem nunca viu dentista. Um sorriso sem pente de um careca evangelista. Vamos levar esse sorriso àqueles cantos onde muitos tiveram tantos sonhos esmagados. Vamos criar um sorriso sem partido nem lado. Vamos procurar juntos um sorriso angolano. Gente buscando em vão uma esperança, um sorriso, uma flor, uma palavra amiga. Procurando agarrar hoje o tempo, falar de amor, de carinho e de paz. O meu sorriso tem resquícios de tristeza. Tem petróleo na pobreza, tem entrega sem certeza. Tem um caminho longo para trilhar. Tem essa esperança idosa tão cansada de esperar. Esses cabelos brancos como fuba da mais pura. E descobriu que no sofrimento sorrir é a cura. Eu sorrio como um angolano que constrói a utopia de ser um homem novo a cada dia. O angolano que finta as marcas com mestria e descobre prazer imenso na correria. O meu sorriso é um teste à resistência,
um exercício de paciência
neste ensaio da sobrevivência. Um sorriso é combustível para a esperança. Música para essa dança é a meta que se alcança. Gente buscando em vão uma esperança, um sorriso, uma flor, uma palavra amiga. Procurando agarrar hoje o tempo, falar de amor, de carinho e de paz.
Eu trago o sorriso no rosto
e ofereço pra quem precisa
o mesmo brilho disposto
que a Colgate publicita.
Quero ver no meu povo estampado em cada esquina a confirmação de quem está de bem com a vida. O povo que dá exemplo, competência e alegria, deposita confiança no PR em quem legisla. Povo que de sorriso aberto recebe o mundo.
Estou mesmo a falar pra ti, dois postos no chão fecundo.
Eu preciso fazer das dificuldades o degrau, sorrir mais pro próximo, promover a união, o orgulho de ser angolano. Hoje e amanhã
continue a cantar a angolanidade depois do canto.
Tragam amarelo e preto estampado na testa, sorriam sempre com batata frita ou com gongoia. Sorri pro desconhecido, pra mulher, pro irmão. Não deixe o sorriso da esperança acabar.
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 3 de setembro de 2018. Aqui em Washington, D.C., são 13 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, um juiz de Myanmar condenou 2 repórteres da Reuters a 7 anos de prisão por considerar que violaram uma lei sobre segredos de Estado que data da era colonial. O presidente chinês Xi Jinping anunciou hoje uma carteira de 60 mil milhões de dólares em assistência e empréstimos aos países africanos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Nampula com a Rádio Encontro e em Climane com a nova Rádio Paz. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Pidjigiti Capital FM, na cidade de Bissau. Presentes também na Rádio Comunitária de Bafatã, na Sinchaoku e Leste FM, em Gabu e ainda na Rádio Papagaio, em Bumba. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão na internet, www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat e também no WhatsApp, onde o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção continua Mariano Bartolomeu e na técnica o Wagner Robert. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington. Momento agora para as notícias. Um juiz de Myanmar condenou hoje 2 repórteres da Reuters a 7 anos de prisão por considerar que violaram uma lei sobre segredos de Estado que data da era colonial. A agência de notícias Reuters repudiou as acusações contra Wang Lon e Kyung Soo-ho, dizendo que as provas foram fabricadas, enquanto a União Europeia pediu a libertação dos repórteres imediatamente. O governo dos Estados Unidos condenou duramente a decisão, que considera de profundamente perturbadora e um grande revés nos esforços do país para promover reformas democráticas. A embaixada americana em Myanmar disse em comunicado haver falhas claras no processo que levantam sérias preocupações sobre o Estado de Direito e a independência judicial em Myanmar. A organização Repórteres Sem Fronteiras qualificou de iníqua a condenação dos 2 jornalistas e exortou o presidente do país e Nobel da Paz, Aung San Suu, a libertá-los. O presidente chinês Xi Jinping anunciou hoje uma carteira de 60 mil milhões de dólares em assistência e empréstimos aos países africanos. Jinping, que falava perante 3 dezenas de chefes de Estado e de governo do continente africano no início da 3ª cimeira do Fórum de Cooperação China-África, adiantou que 15 mil milhões de dólares serão disponibilizados em empréstimos isentos de juros ou com condições preferenciais, 20 mil milhões em linhas de crédito, 10 mil milhões num fundo especial para o desenvolvimento de mecanismos financeiros e 5 mil milhões para financiar importações oriundas do continente africano. Pequim compromete-se ainda a lançar, em conjunto com a União Africana, um projeto de conectividade entre as infraestruturas do continente que incorpore energia, transportes, informação, telecomunicações e recursos hídricos. No seu discurso, Xi Jinping reiterou que o governo coopera com os países africanos sem quaisquer imposições políticas. O número de imigrantes ilegais a chegar à Europa caiu nos últimos meses, mas o número de mortes subiu drasticamente, especialmente aquelas que ocorrem no mar Mediterrâneo, diz um relatório da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. O relatório diz que, no ano passado, se registrou uma morte por cada 42 chegadas à Europa, mas que este ano um imigrante morre por cada 18 chegadas. Em junho, um imigrante morreu por cada 7 chegadas. O aumento do número de mortes deve-se ao facto dos contrabandistas estarem a correr mais riscos com as suas cargas humanas devido à Líbia estar a interceptar em cada vez maior o número de embarcações com imigrantes. Dezenas de manifestantes foram presos quando a polícia dispersou manifestações em duas cidades da República Democrática do Congo. O movimento pró-democracia Lucha protestava contra o uso de máquinas sul-coreanas de votação nas eleições de 23 de dezembro, afirmando que o seu uso abre portas à fraude. Um porta-voz da polícia disse que 22 manifestantes foram presos em Kinshasa, em frente à Comissão Nacional de Eleições, e foram de imediato libertados. O embaixador dos Estados Unidos em Moçambique, Dean Pittman, lamenta o facto do empresariado deste país continuar a desperdiçar uma boa oportunidade de exportar os seus produtos para o mercado americano sem pagar impostos, isto no âmbito do AGOA. A reação foi no decurso da 54ª edição da Feira Internacional de Maputo. Detalhes com o Ramos Miguel.
Presentemente, apenas 1 milhão dos 100 milhões de dólares de exportações moçambicanas para os Estados Unidos tiram proveito do acesso livre de imposto da Lei de Oportunidade e Crescimento da África, AGOA, na sigla em inglês, pacto que permite aceder facilmente ao mercado americano. O embaixador americano em Maputo, Dean Pittman, disse que, ao nível da região, Moçambique dispõe de potencialidades suficientes para garantir a competitividade de acesso ao mercado dos Estados Unidos, bastando para o efeito implementar na íntegra a Lei de Oportunidade e Crescimento da África, AGOA.
Os Estados Unidos acreditam firmemente que o Moçambique, como uma indústria de exportação regional forte e diversificado, estará ainda melhor posicionado para aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos no âmbito da AGOA.
Perante um número considerável de empresários moçambicanos, Pittman apontou algumas das principais áreas de interesse do mercado americano e que, na sua opinião, devidamente exploradas, pode levar a um aumento de investimentos em Moçambique, criando mais empregos e oportunidades económicas para todos.
Primeiro, é o mercado agrícola orgânico. Em segundo lugar, é a indústria de ananás. Em terceiro lugar, é a indústria pesqueira e de mariscos.
Entretanto, o empresariado moçambicano, na voz do presidente da Confederação das Atividades Económicas, CTA, Agostinho Voma, aponta deficiências relativamente a incentivos à atividade agrícola como constrangimento ao investimento no setor. O outro constrangimento tem a ver com o acesso à terra.
A grande vulnerabilidade do país a secas, cheias, pragas e doenças, a incerteza de mercados e preços e a incipiente classe de pequenos e médios empresários agrários faz, aos olhos dos investidores e dos financiadores, aumentar o risco da atividade agrária em nosso solo pátrio. A complexidade do acesso à terra para investimento prevalece. Estas complexidades têm inviabilizado muitos projetos.
Em Moçambique, a agricultura é considerada a base de desenvolvimento, mas o investimento que tem sido feito no setor parece desmentir este facto. Bem apoiado, este setor até pode ajudar o país a libertar-se da forte dependência externa, dizem alguns analistas.
Moçambique, se investir seriamente neste setor, pode, dentro de alguns anos, acabar com a dependência externa, que mantém o Estado como refém. Se o doador diz que, bom, eu não gosto disto, não vou dar dinheiro, então lá estamos nós a lamentar. Podemos ultrapassar essa situação se nós investirmos seriamente na agricultura.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E nós de Maputo partimos para São Tomé e Príncipe, país cujo presidente participa pela primeira vez no Fórum África-China após o corte de relações com Taiwan. Detalhes com Oscar Medeiros.
São Tomé e Príncipe estreia-se nesta cimeira juntamente com o Burkina Faso e a Gâmbia, elevando para 53 o número de países africanos com relações com a China. O primeiro-ministro de São Tomé, Patrício Trovoada, leva na bagagem um projeto para a construção de 300 apartamentos para funcionários públicos e espera conseguir investimentos chineses.
Nós temos um programa de cooperação quadro de 4 anos. Tem decorrido agora com um ritmo mais satisfatório.
Cerca de 2 anos depois do reatamento das relações diplomáticas com a China, o chefe do governo são-tomense diz-se satisfeito com esta nova era de cooperação bilateral.
E vamos continuar. A cooperação médica, da agricultura, as bolsas de estudos, os ciclos de formação contínua têm decorrido com bom ritmo. Já começamos os projetos de estrada, de saneamento do meio. Eu espero ainda muito em breve, ainda este ano, se for possível, finalizarmos tudo quanto tem a ver com o alargamento da pista do aeroporto.
Durante a Cimeira China-África, o primeiro-ministro do arquipélago vai defender a criação de infraestruturas que promovam maior integração das economias africanas, com destaque para o setor dos transportes. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Esta atualização da participação do primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe na Cimeira China-África e não do presidente. Agora vamos a Angola para dizer que o professor de Ciência Política e Direito Internacional e Constitucional da Universidade de Lusíada, Fernando Macedo, sublinha que a Sunangol tornou-se de facto num instrumento ao serviço do poder instituído de um partido político que capturou o Estado, porque, segundo ele, as suas práticas até aqui não se coadunam com a legalidade democrática. Macedo diz não perceber como uma companhia petrolífera teve lugar os empréstimos de dinheiro entre os seus mais altos funcionários e empréstimos para fazer negócios se tornarem empresários, sem cumprimento da lei no país. Os detalhes com o Manuel José.
Para o especialista, houve matéria suficiente para que a Procuradoria-Geral da República despoletasse investigação para travar o que chamou de corrupção, mas em seu entender, a PGR foi omissa.
A Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público não cumpriram as suas atribuições. Por que não cumpriu as suas atribuições? Foi por falta de meios? Foi por falta de legislação suficiente? Foi por razões políticas?
Presente na conferência em representação da PGR, no primeiro dia do evento, a Subprocuradora-Geral da República, Paula Furtado, assegurou que a instituição que representa persegue toda e qualquer denúncia, desde que a mesma venha com fundamento.
Perseguir todas as denúncias que são colocadas, portanto, com provas, com evidências, e nós estamos ali para fazer o nosso trabalho. Havendo denúncias, tendo-nos chegado as denúncias, nós, o papel que temos é de dar andamento, portanto, investigar se aquela denúncia tem ou não fundamento, se tem pernas para andar, se está aprovado, não está aprovado, é o nosso trabalho.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Um incêndio de grandes proporções destruiu o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro, isto no Brasil. A instituição bicentenária, usada como residência da família real brasileira. O fogo começou na noite de domingo e só foi controlado nesta segunda-feira, reporta o Patrick Vaz.
A perda é inestimável. A maior parte do acervo, de cerca de 20 milhões de itens, está totalmente destruída. Fósseis, múmias, registros históricos e obras de arte viraram cinzas. Pedaços de documentos queimados se espalharam pela cidade. Segundo a assessoria de imprensa do museu e o corpo de bombeiros, não há feridos. Apenas 4 vigilantes estavam no local, mas eles conseguiram sair a tempo. Os militares confirmam que os hidrantes instalados no edifício não funcionaram, o que atrapalhou o trabalho de combate ao incêndio.
Eu vim a esse museu com os meus pais, já trouxe minha filha aqui, é uma perda irreparável para todos nós, né? Tivemos uma dificuldade com água, os hidrantes aqui estavam sem carga.
As causas do fogo vão ser investigadas. A polícia abriu inquérito e vai repassar o caso para que seja conduzido pela Delegacia de Repressão a Crimes de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da Polícia Federal, que vai apurar se o incêndio foi criminoso ou não. O museu contém um acervo histórico desde a época do Brasil Império. Destacam-se em exposição o mais antigo fóssil humano já encontrado no país, batizada de Luzia, A coleção egípcia, que começou a ser adquirida pelo imperador Dom Pedro I, a coleção de arte e artefatos greco-romanos da imperatriz Teresa Cristina, as coleções de paleontologia que incluem o Maxacalisaurus topai, dinossauro. O diretor do Museu Histórico Nacional, Paul Knaus, considera o incêndio uma tragédia. Repórter Patrick Vaz.
O Comitê de Assuntos Jurídicos do Senado americano inicia amanhã as audiências para a nomeação do juiz federal Brett Kavanaugh para o Tribunal Supremo, indicado pelo presidente Donald Trump, que espera consolidar uma maioria conservadora no tribunal nos próximos anos. Kavanaugh vai enfrentar duras perguntas por parte dos deputados do Comitê de Assuntos Jurídicos do Senado sobre várias questões, incluindo o aborto, os poderes de um procurador especial para investigar Donald Trump e a interferência russa nas eleições de 2016, assim como o conflito entre crenças religiosas e direitos de homossexuais, entre várias outras questões, controle ambiental e inúmeras outras questões de interesse nacional. A Casa Branca espera que o plenário do Senado confirme Brett Kavanaugh para o Tribunal Supremo até finais de dezembro, a tempo de preencher a vaga deixada pelo juiz Anthony Kennedy, que foi para a reforma. O tribunal regressa das férias a 1 de outubro. A maioria dos analistas independentes prevê, com base em centenas de decisões que Kavanaugh tomou no Tribunal de Apelação, que seja, ou melhor, que, caso ele seja confirmado, irá fazer pender a balança para o lado dos conservadores, em vez de como Anthony Kennedy, que, embora conservador, votava de forma independente. Caso os 51 senadores republicanos votem a favor de Kavanaugh, ele assumirá o cargo vitalício no Tribunal Supremo, enquanto os 49 democratas deverão votar em sentido contrário. Brett Kavanaugh teve uma longa carreira em Washington, tendo inclusive trabalhado na investigação contra o antigo presidente Bill Clinton, como assessor da Casa Branca do antigo presidente George W. Bush, e mais recentemente ficou 12 anos no Tribunal Distrital de Apelações dos Estados Unidos. O presidente da China, Xi Jinping, anunciou hoje uma carteira de 60 mil milhões de dólares em assistência e empréstimos para países africanos. Ele reiterou que o seu país não impõe condições políticas aos governos africanos nem interfere nas suas opções, mas diz que o dinheiro não pode ir para projetos de vaidade pessoal, mas sim para o benefício de todos. Álvaro Lugero Andrade.
Xi Jinping, que falava perante três dezenas de chefes de Estado e do governo do continente africano, no arranque da terceira cimeira do Fórum de Cooperação China-África, adiantou que 15 mil milhões de dólares serão disponibilizados em empréstimos isentos de juros ou em condições preferenciais, 20 mil milhões em linhas de crédito, 10 mil milhões de dólares num fundo especial para o desenvolvimento de mecanismos financeiros e 5 mil milhões para financiar importações oriundas da África. O líder chinês estabeleceu ainda os objetivos da cooperação para os próximos anos, com destaque para as áreas industrial, agrícola, infraestruturas, ensino e segurança. Pequim compromete-se ainda, segundo o seu presidente, a lançar, em conjunto com a União Africana, um projeto de conectividade entre as infraestruturas do continente que incorpora energia, transporte, informação, telecomunicações, recursos hídricos. No campo da defesa, o líder chinês prometeu apoio aos países do continente no combate à luta contra o terrorismo nas áreas mais afetadas por grupos violentos. A China, que no ano passado abriu a sua primeira base militar no estrangeiro, no Djibouti, no Corno de África, continuará também a apoiar o combate à pirataria e estabelecerá um fundo para impulsionar a cooperação em matéria de missões de paz e manutenção da ordem, disse o presidente chinês. Na sua intervenção, Xi sublinhou ainda que o investimento chinês no continente não acarreta condições políticas e que a China não interfere nos assuntos internos de África. Críticos, no entanto, apontam que Pequim está a pilhar os recursos naturais do continente e a conduzir esses países para a armadilha do endividamento ao conceder crédito a países financeiramente débeis. O ex-diplomata americano e professor adjunto em assuntos internacionais na Universidade de George Washington, David Chen, lembra a dependência de África em relação à China e o seu enorme endividamento.
And then the cost comes down. down the road when someone else is responsible. And there's already beginning to be a question of whether that is sustainable. To give you just one example,
China afirma que alguém tende a responsabilizar pelo dinheiro no futuro e deu como exemplo Djibouti, que em apenas 2 anos endividou-se em 1,4 mil milhões de dólares em relação à China, o que representa 74% do produto interno bruto daquele país. Aquele especialista lembra que a China representa apenas cerca de 5% de todo o investimento externo direto na África, mas é o maior parceiro comercial bilateral. Pequim já emprestou cerca de 125 mil milhões de dólares ao continente africano entre 2000 e 2016.
O Alto Comissarial das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, defende processos seguros e legais para os imigrantes e refugiados. A organização apresenta o relatório intitulado Jornadas Desesperadas, que aborda também a situação dos que atravessam o mar Mediterrâneo a caminho da Europa e assinala que este ano houve uma redução em 41%, isto comparativamente a 2017. O porta-voz da organização, Charlie Axley, diz que uma em 42 pessoas morreu ou desapareceu no ano passado, cruzando o Mediterrâneo. Este ano, uma em 18 pessoas morreu nos primeiros 8 meses.
For every 7 men, women and children who are leaving.
Em julho, registava-se uma morte em 7 pessoas que tentavam atravessar na zona central do Mediterrâneo e trata-se de homens, mulheres e crianças que saem de condições deploráveis na Líbia que nunca chegam à margem europeia. Apesar da redução substancial das chegadas de refugiados e imigrantes, a xenofobia na Europa está a crescer. Foram vistos barcos carregados de pessoas presos no mar por muitos dias, enquanto os países trocavam palavras sobre a sua aceitação. Nos últimos meses, o ACNUR e a Organização Internacional para as Migrações pediram uma abordagem regional para o resgate e desembarque de pessoas em perigo no mar Mediterrâneo. O ACNUR diz que alternativas devem ser encontradas para essas viagens potencialmente mortais. Recomenda a adoção de vias seguras e legais para os refugiados chegarem à Europa, que pode incluir o aumento dos locais de reinstalação e a remoção de obstáculos à reunificação familiar. E caminhamos para o final desta segunda meia hora de emissão aqui na Voz da América. Convido o João Santa Rita para, como sempre acontece, apresentar a sua página sobre o desporto.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, porque hoje é o dia em que vamos ficar a saber quem vai ser o adversário do 1º de agosto nos quartos de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de África. À hora em que vos falamos está a decorrer o sorteio no Cairo, no Egito. 1º de agosto, o Recordes ficou em 2º lugar no seu grupo de qualificação para esta fase. Pelo modo como o sorteio está organizado, os 4 primeiros dos grupos não poderão defrontar-se entre si. E também não poderá haver uma eliminatória com equipas que estavam no mesmo grupo. Isto significa que o 1º de agosto não pode jogar contra o Etoile du Sahel da Tunísia, que ficou em primeiro no seu grupo. Mas as alternativas também são difíceis. São o Wydad Casablanca de Marrocos, atual campeão, o Tu Puissant Mazembe do Congo Democrático e o Al Ahly do Egito. Tudo difícil, sem dúvida. Vamos a ver o que diz o sorteio e boa sorte para o 1º de agosto. Continuamos com o futebol, vamos para a Europa. Começamos em Portugal, onde o Benfica está agora no comando com 10 pontos, os mesmos que o Sporting de Braga e o Sporting, e mais um ponto que o Porto e o Marítimo. A salientar a difícil vitória do Sporting sobre o Feirense por 1-0, graças ao golo da vitória marcado pelo cabo-verdiano Giovane Cabral. Para celebrar, tirou a camisola, apanhou amarelo. O Benfica ontem foi à Madeira dar cabazada 4-0. O Benfica tinha acabado de vir de um jogo na Grécia, onde se qualificou para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O treinador dos encarnados é Rui Vitória.
Os meus jogadores merecem todos os elogios nesta altura, porque nós acabamos um ciclo de 7 dias e 8 jogos de exigência elevada. E hoje era fundamental terminar este ciclo com uma vitória. Os jogadores entenderam claramente isto. Não é fácil muitas vezes passar este momento de um apuramento para a fase de grupos, como foi o nosso no último dia, e vir aqui e competir desta maneira, mas estamos com uma atitude competitiva muito boa, merecemos, soubemos muito bem o que é que tínhamos a fazer em todo o jogo e, portanto, fico muito agradado com a exibição e com o resultado.
Era Rui Vitória satisfeito com a vitória da sua equipa. Próximo fim de semana não há jogos dos campeonatos. Seleções vão estar em ação. Perguntaram ao treinador do Benfica se, após estas intensas semanas de jogos para a Liga dos Campeões, isto era bom para a sua equipa ou se é mau interromper um ciclo de vitórias.
Quando se está a ganhar, tudo se torna mais agradável e mais fácil. Por outro lado, também dizer-vos que aquilo que nós fomos fazendo ao longo deste tempo, e desde o dia 7 de agosto até ao dia 2 de setembro, não é fácil de fazer. Se descansarmos um bocado, encantados da vida, porque sabemos depois preparar o resto.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, de Portugal. Continuamos com o futebol. Em Espanha, dois suspeitos do costume, Barcelona e Real Madrid, estão isolados no topo. Barcelona deu cabazada 8-2 ao Elva. Real Madrid bateu facilmente o Leganés 4-1. Karim Benzema marcou dois golos, mas Benzema continua em fogo. A salientar a derrota do Atlético Madrid por 2-0 frente ao Celta Vigo. Celta está em terceiro lugar com 7 pontos, menos 2 que o Barça e o Real. A Inglaterra assinalar ontem a derrota do Tottenham com o Watford, que se mantém invencível, é a surpresa até agora. Está no trio da frente, 4 jogos, 4 vitórias, os mesmos que o Liverpool e o Chelsea, têm mais 2 pontos que o atual campeão, o Manchester City. Em Itália, Ronaldo continua em branco, mas Juventus continua a ganhar. Bateu o Parma por 2-1, está isolado no topo, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos, mais 2 que o Sassuolo, mais 3 que o Fiorentina, que, contudo, tem menos um jogo. Na Alemanha, outro suspeito do costume, Bayern de Munique, está no topo. No fim de semana foi a Stuttgart a ganhar à vontade 3-0. Bayern tem 6 pontos, os mesmos que o Wolfsburg e o Hertha Berlim, mais 2 que o Borussia Dortmund. Vamos agora para o automobilismo. Lewis Hamilton e o seu Mercedes imparáveis. Hamilton venceu o Grande Prémio de Itália. Está a caminho do pentacampeonato do mundo, comanda a classificação, seguido do alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, e do finlandês Kimi Raikkonen, também da Ferrari. Por condutores, Mercedes comanda, segue-se a Ferrari e depois a Red Bull.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E já neste final desta segunda meia hora de emissão, destacar aquilo que são as referências da imprensa americana neste 3 de setembro de 2018, um dia que é feriado aqui nos Estados Unidos. O Washington Post escreve que o funeral de John McCain foi na Academia Naval de Annapolis, aqui em Maryland, um estado vizinho de Washington, D.C. Tal marcou o término de 5 dias de homenagem ao senador do Arizona e veterano da Guerra do Vietnã. Brett Kavanaugh é destaque num artigo de análise do New York Times. Amanhã, recordar, inicia as audiências para a confirmação da sua nomeação para o Tribunal Supremo aqui dos Estados Unidos. O Comitê de Assuntos Jurídicos do Senado é que lidera essas audiências. Kavanaugh vai enfrentar duras perguntas por parte de deputados do Comitê de Assuntos Jurídicos do Senado sobre várias questões, que incluem o aborto, poderes do Procurador Especial para investigar Trump, a interferência russa nas eleições de 2016, assim como o conflito entre crenças religiosas e direitos de homossexuais. Por outro lado, na imprensa internacional, dezenas de manifestantes foram presos quando a polícia dispersou uma multidão em duas cidades na República Democrática do Congo. O movimento pró-democracia Lucha protestava contra o uso de máquinas sul-coreanas de votação a serem usadas nas eleições de 23 de dezembro, afirmando que o seu uso abre portas a fraude. Um porta-voz da polícia disse que 22 manifestantes foram presos em Kinshasa, em frente à Comissão Nacional de Eleições, mas foram depois libertos. Na cidade de Goma, na província do Kivu Norte, a polícia dispersou à força uma manifestação da mesma organização. Pelo menos 14 pessoas morreram dos ataques de alegados pastores do grupo étnico Fulani no estado de Plateau, no centro da Nigéria, no domingo à noite, anunciou hoje a imprensa local. Com essas notas da imprensa americana e também da imprensa internacional, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Já está aqui nos estúdios o Álvaro Lugero Andrade para a terceira e última parte da nossa emissão vespertina, na qual o destaque vai para o Top 10 norte-americano. Amigos, muito boa noite.
Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington, 3 de setembro, aqui na capital americana, dia feriado, é dia do trabalho. A partir de agora, o microfone, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet, o nosso site é voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, com referência VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número é o mais 908-652-4584. Neste momento são 14 horas aqui em Washington, 31 graus lá fora. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. A produção é do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Títulos de atualidade, Estados Unidos, União Europeia e Repórteres Sem Fronteiras pedem libertação de dois jornalistas condenados a 7 anos de prisão em Myanmar. Presidente chinês anuncia 60 mil milhões de dólares em crédito a países africanos. Dezenas de pessoas presas durante manifestações em Kinshasa, na República Democrática do Congo. Fique para acompanhar também notícias da economia e, como é segunda-feira, é dia do Top 10 da música na América. Obrigado por continuar na sintonia da Voz da América. Em Maputo, terminou ontem a 54ª edição da Feira Internacional de Maputo Facim 2018. Na ocasião, o embaixador americano naquele país, Dean Pittman, lamentou o facto de o empresariado moçambicano continuar a desperdiçar uma boa oportunidade de exportar os seus produtos para o mercado americano em condições vantajosas no âmbito do AGOA. O Ramos Miguel traz-nos a posição do embaixador americano e também do presidente da Confederação das Atividades Económicas, Agostinho Vuma, para quem deficiências relativamente a incentivos à atividade agrícola são constrangimentos ao investimento no setor.
Presentemente, apenas 1 milhão dos 100 milhões de dólares de exportações moçambicanas para os Estados Unidos tiram proveito do acesso livre de imposto da Lei de Oportunidade e Crescimento da África, AGOA, na sigla em inglês, pacto que permite aceder facilmente ao mercado americano. O embaixador americano em Maputo, Dean Pittman, disse que, ao nível da região, Moçambique dispõe de potencialidades suficientes para garantir a competitividade de acesso ao mercado dos Estados Unidos, bastante para o efeito implementar na íntegra a Lei de Oportunidade e Crescimento da África, AGOA.
Os Estados Unidos acreditam firmemente que o Moçambique, como uma indústria de exportação regional forte e diversificado, estará ainda melhor posicionado para aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos no âmbito da AGOA.
Perante um número considerável de empresários moçambicanos, Pittman apontou algumas das principais áreas de interesse do mercado americano e que, na sua opinião, devidamente exploradas, pode levar a um aumento de investimentos em Moçambique, criando mais empregos e oportunidades económicas para todos.
Primeiro, é o mercado agrícola orgânico. Em segundo lugar, é a indústria de ananás.
Em terceiro lugar, é a indústria pesqueira e de mariscos.
Entretanto, o empresariado moçambicano, na voz do presidente da Confederação das Atividades Económicas, CTA, Agostinho Voma, aponta deficiências relativamente a incentivos à atividade agrícola como constrangimento ao investimento no setor. O outro constrangimento tem a ver com o acesso à terra.
A grande vulnerabilidade do país a secas, cheias, pragas e doenças, a incerteza de mercados e preços e a incipiente classe de pequenos e médios empresários agrários faz, aos olhos dos investidores e dos financiadores, aumentar o risco da atividade agrária em nosso solo pátrio. A complexidade do acesso à terra para investimento prevalece. Estas complexidades têm inviabilizado muitos projetos.
Em Moçambique, a agricultura é considerada a base de desenvolvimento, mas o investimento que tem sido feito no setor parece desmentir este facto. Bem apoiado, este setor até pode ajudar o país a libertar-se da forte dependência externa, dizem alguns analistas.
Moçambique, se investir seriamente neste setor, pode, dentro de alguns anos, acabar com a dependência externa, que mantém o Estado como refém. Se o doador diz que, bom, eu não gosto disto, não vou dar dinheiro, então lá estamos nós a lamentar. Podemos ultrapassar essa situação se nós investirmos seriamente na agricultura.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua a acompanhar a Voz da América. Vamos agora à nossa habitual revista económica e começamos em Pequim, onde o governo de Angola tenta um empréstimo de 1.282.000.000 de dólares para pagar até 85% do valor do contrato para a concessão, construção e acabamento do novo aeroporto internacional de Luanda, que está a ser construído a 30 km da capital por várias empresas chinesas. Através do Banco Estatal Chinês, que apoia a importação e exportação do país, Angola está também a negociar empréstimos de 690 milhões de dólares para a construção da marginal da Corimba, também em Luanda. João Lourenço encontra-se em Pequim a participar no Fórum de Cooperação China-África, que decorre hoje e amanhã em Pequim. À margem do fórum, os governos de Moçambique e da China assinaram 8 memorandos de entendimento nas áreas das infraestruturas, indústria, telecomunicações, agricultura e serviços financeiros. No setor das infraestruturas, por exemplo, foram assinados memorandos para a construção de uma estrada entre a província do Niassa, no extremo noroeste do país, e a Tanzânia, e a reabilitação da Estrada Nacional número 6 que liga a cidade da Beira, em Sofala, à vila fronteiriça de Machimpanda. Parques industriais em Boane e Marraquene, na província de Maputo, fazem parte também do pacote. E hoje, o presidente chinês Xi Jinping anunciou no Fórum de Cooperação China-África 60 mil milhões de dólares em assistência e empréstimos a países africanos. Ele advertiu, no entanto, que o dinheiro não pode ir para, e citamos, projetos de vaidades. A moeda moçambicana voltou a desvalorizar-se mais de uma tical pela segunda semana consecutiva face ao euro, de acordo com a média das taxas de câmbio diárias divulgadas pelo Banco Central. O euro foi comprado no país a uma média de 109,05 meticais, ou seja, 1,36 meticais mais caro que na semana anterior, enquanto a venda foi feita, em média, a 70,43 meticais. Em relação ao dólar, cada unidade da moeda americana foi comprada, em média, a 58,18 meticais, ou seja, 47 centavos mais cara que na semana anterior. As principais bolsas europeias estavam hoje mistas, num dia com poucas referências macroeconómicas e com a Wall Street nos Estados Unidos encerrado devido ao feriado. No arranque da semana, é esperada apenas a divulgação do índice PMI para a indústria da zona euro, com os analistas ouvidos pela agência financeira Bloomberg a preverem uma melhoria ligeira do indicador. E para terminar, o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em outubro, abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres a valer 77,44 dólares, mais 0,02% do que na sexta-feira.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continua a acompanhar a Voz da América, são 14 horas e 9 minutos aqui na capital americana. Segunda-feira é dia de música. As 10 mais tocadas aqui nos Estados Unidos com a Mayra de La Salette.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salette.
E eu sou também uma das mais ouvidas, a Ana Guedes. E do outro lado está o nosso DJ UPS, Dan Brown.
Depois de duas edições do Top 10 americano dedicadas aos prémios da música e à memória de Aretha Franklin, Ana, voltamos com a nossa tabela normal e com as novidades da indústria musical.
Ora, Michael Jackson teria feito 60 anos na semana que passou, mais exatamente a 29 de agosto, e em honra do rei do pop, vamos ouvir, ou estamos a ouvir, Rock With You. And we can ride the boogie, share that.
Ana, na indústria do entretenimento há todos os tipos de casílias e muitas vezes estão relacionadas com dinheiro e burlas.
E a vítima agora é o cantor de Rhythm and Blues, Ne-Yo, cujo agente foi condenado por fraude depois de ter burlado o seu cliente num esquema de bebidas desportivas. Kevin Foster foi condenado por fraude, lavagem de dinheiro e evasão fiscal, entre outros crimes de cariz fiscal.
Foster induziu Ne-Yo a investir 2 milhões de dólares no negócio falso de bebidas desportivas e investiu outro 1,5 milhão do cantor sem o seu consentimento.
A Foster defraudou também outro cantor, Brian McKnight. Foster roubava estes cantores para ter uma vida de luxo em Nova York, com carros e relógios de luxo e bilhetes da temporada para ver os jogos dos New York Knicks e os Giants. Estamos a ouvir Miss Independent de Ne-Yo.
Estamos a ouvir o Top 10 americano da Voz da América, que segue a tabela da Billboard das músicas mais ouvidas nos Estados Unidos todas as semanas.
E de vez em quando damos uma olhadela à tabela das músicas latinas mais ouvidas nos Estados Unidos e tocamos aqui algumas. Vamos ouvir o número 3 dessa tabela é...
A Kiss,
de Nicky Jam e J Balvin. Estamos claro e já.
Que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ve. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, 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 baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin para, sin para. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Tocamos uma música pedida por ti. Mayra, nunca pediste, mas pronto. Vá lá, envia o teu pedido para o WhatsApp da Voz da América. Qual é o número? Vá lá, Mayra.
+1 908 652 4584.
Na semana que passou, a diva Aretha Franklin foi enterrar em Detroit e nessa mesma semana Taylor Swift deu um concerto naquela cidade.
Swift fez questão de prestar a sua homenagem a Aretha Franklin.
Este é o Top 10 americano da Voz da América, com as 10 músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, e em décimo está
Taste the Tiger,
que desceu 2 posições. Light on the pimp game with my pinky ring. Lot of gang, lot of bitch in the icy chain. While you claim that you rich, that's a false claim. I be straight to the whip, no baggage claim. Whole lot of styles, can't even pronounce the name. You ain't got no style, see you on my Instagram. I be rocking it like it's fresh out the pan. Only when I'm taking pics, I'm the middleman. Walk talking like a boss, I just lift a hand. 3 million cash, call me Rain Man. Money like a shower, that's my rain dance. And we all in black, like it's gangland. Say the wrong words, you be hangman. Why me stick to your like a spray tan? Mister, what kind of car you in? In the city, love my name.
Make this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys, that's Nike boys hopping our coast. Way too big, when we pull up, give me the loot.
Give me the loot.
Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. 2-4 hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Juice. Different color chains, see my jewelry really selling fruits. And they joking, man, know the crackers wish it was the news.
Surrender retreat, we all in too deep.
And acabamos de ouvir
Sicomodo
de Travis Scott.
Ai, foi.
Sicomodo.
Está em nono lugar, não é?
Está
também tinha 2
lugar.
Posições.
Também, mas o CD dele, o álbum dele, está a dar-se muito bem no mercado. Não tem ainda 1 mês.
Não esqueça, pede para ouvir a música preferida, WhatsApp, +1 908 652 4584. E agora a Ariana Grande tem 2 músicas no Top 10. Palminhas.
É isso mesmo. Merecidas, merecidas. Em 8º está God is a Woman, que está há 6 semanas na tabela das 100 mais ouvidas e estava na posição 30 na semana passada. Esta semana está em 8º.
Vamos ouvir então Deus é uma Mulher. Top 10 da Voz da América com Ana Guedes, a Mayra Lacerlete e o DJ o Pias na música. Mayra, quem temos agora a seguir?
Bom, antes de falarmos da próxima música, que por acaso nem é da mesma cantora que acabamos de ouvir, ou é? Vale a pena dizer que estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e Twitter.
Oh, Mayra, desculpa lá, estás-me a enganar. Então não é da senhora? É exatamente.
É exatamente,
Grande,
é da mesma senhora.
No Tears Left to Cry.
Ela está em 7º lugar. Se vocês estão com atenção, ouvimos o 8º, agora ouvimos o 7º, que também é de Ariana Grande. We turn it up. Ain't got no tears in my body. I ran up a boy. I like it. I like it. I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing. We vibing. We vibing. Even when it's raining down. Can't stop now. Can't stop, so shut your mouth. Yeah. Right now, all I'm saying to me.
shit blowing the wind. I should have listened to my friend in the past, but I wanted to last. You were made out of plastic, fake. I was tangled up in your drastic ways. Who knew evil girls had the prettiest face? You gave me a heart that was full of mistakes. I gave you my heart and you made heartbreak. You made my heart break. You made my heart ache.
Lucid Dreams da Juice WRLD continua em sexto lugar.
E ele diz que ela lhe quebrou o coração, não é? Fez mal ao coração, está mas triste. Pronto, está tristinho. Mas continua em sexto, não é mal. E este programa está disponível em www.voaportugues.com. O quinto lugar, por sua vez, pertence a Better Now da Post Malone. Yes!
Uma fã aqui.
Everything came second to the band, so you're not even speaking to my friends, no. You knew all my uncles and my aunts, though. 20 candles blow them out and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. Used to keep my picture posted by your bedside. Now I see you dress up with the socks you don't like. And I'm rolling, 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 rolling with my brothers like it's Jonas, Jonas. Drinking Henny and I'm trying to forget, but I can't get it out of my head. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never.
Quem é que está melhor agora, Ana?
O Post Malone e as namoradas dele.
Eu acho que as namoradas dele atuais, talvez. As outras, não.
Pronto, mas está bem. Ora, vamos lá ouvir, vamos lá dizer que este programa, Mayra, pode ser ouvido de novo se fizerem o download em www.voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E se é estar mexida?
Está Fifi, de 69, com Nicki Minaj e Murder Beats. É o quarto lugar. Eu sou muito sincera, não gosto muito desta música, mas top é top, temos que passar.
Eu tenho as minhas questões com Nicki Minaj, mas pronto.
O Fifi é uma péssima pessoa.
Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voz da América, www.voaportugues.com. Confere as nossas histórias do Instagram. Basta seguir Voa Português. Tocamos também a tua música preferida. Se disseres qual é, através do WhatsApp, mais 1-908-652-4584.
E continuamos sem mexidas. I Like It, de Cardi B com Bad Bunny e J Balvin. Está em terceiro lugar.
I like shining, I like million dollar deals. Where's my pen? I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the jeweler. I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving wrong. I do what they say I can. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali. Bird, go, go. Rory, hop up the scoop, jump in the coop, big dip on top of the roof, flexing on hard as I can, eating halal, driving a Lamb. So that, sorry though, got my coins like Mario, yeah they call me Cardi B, I run this cardio, Diamond District in the chain.
For the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Yeah, Cardi B de novo, mas agora aqui com o grupo Maroon 5, for Girls Like You.
But you need someone to spice it up. So who you gonna call? Party, party. Coming right up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses than carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with the skinny like you play with your guitar.
Like you,
acabamos de ouvir Girls Like You dos Maroon 5, está em segundo lugar e o primeiro lugar continua a pertencer a Drake, In My Feelings. portanto, nós agora despedimos, não é, Ana?
Exatamente, cheia de sentimento. Ana Guedes, Mara de La Salette, DJ UPS, Mara, vamos dizer adeus. Pode ser que o Drake se vá embora também, porque isto precisa dar lugar aos outros.
Precisa sim. Mas vocês já sabem onde é que é o nosso lugar também. É no Instagram, no Facebook, no Twitter.
Basta escrever. Voa português. Então, até à semana.
But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop.
Voz da América, foi assim o Top 10 às segundas-feiras. Vamos agora atualizar a informação. Um juiz de Mianmar condenou hoje dois repórteres de Reuters a 7 anos de prisão por considerar que violaram uma lei sobre o segredo do Estado que data da era colonial. O governo americano condenou duramente a decisão, que considera de profundamente perturbadora e um grande revés nos esforços do país para promover reformas democráticas. A organização Repórteres Sem Fronteiras qualificou de iníqua a condenação dos dois jornalistas e também a União Europeia pediu a sua libertação. O presidente chinês Xi Jinping anunciou hoje uma carteira de 60 mil milhões de dólares em assistência e empréstimos aos países africanos. O anúncio foi feito no arranque da terceira cimeira do Fórum de Cooperação China-África, que decorre até amanhã na capital chinesa. Dezenas de manifestantes foram presos hoje quando a polícia dispersou manifestações em duas cidades da República Democrática do Congo. O movimento pró-democracia Lucha protestava contra o uso de máquinas sul-coreanas na votação a ser usadas nas eleições de 23 de dezembro, afirmando que o seu uso abre portas à fraude. Um porta-voz da polícia disse que 22 manifestantes foram presos em Kinshasa e outros na cidade de Goma. O número de imigrantes ilegais que chegaram à Europa caiu nos últimos meses, mas o de mortes subiu drasticamente, especialmente no Mar Mediterrâneo, diz um relatório da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur. O documento afirma que no ano passado se registrou a morte por cada 42 chegadas à Europa, mas este ano um imigrante morre por cada 18 chegadas. Em junho, um imigrante morreu a cada 7 chegadas. Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na primeira segunda-feira de setembro, todos os anos, os Estados Unidos fazem uma pausa para homenagear os seus trabalhadores e as contribuições que fazem para a prosperidade da nação. A 5 de setembro de 1882, mais de 10 mil homens e mulheres desfilaram pelas ruas de Manhattan, em Nova York, para celebrar o primeiro Dia do Trabalho. A Central de Sindicatos de Nova York organizou o dia da celebração em homenagem aos trabalhadores que lutaram para garantir salários mais altos, menos horas de trabalho e melhores condições nos empregos. Foi um dia de festa, mas também um dia de sacrifício. Os trabalhadores sacrificaram os salários daquele dia para demonstrarem o seu compromisso em obter uma compensação justa pelo seu trabalho duro. Os trabalhadores americanos transformaram os Estados Unidos e o mundo com uma qualidade de vida nunca vista na história. Os agricultores americanos exportam mais alimentos do que qualquer país do mundo e produzem alimentos de forma mais eficiente per capita do que a China e a Índia, os maiores produtores de alimentos do mundo. Os Estados Unidos exportam petróleo mais refinado do que qualquer outro país do mundo e exportam mais de 40% das aeronaves no mundo e mais de 11% dos equipamentos eletrônicos. A América tem a maior rede rodoviária de qualquer país do mundo, com mais de 6,5 milhões de quilómetros de estradas. 90% dos lares americanos possuem pelo menos um automóvel e os trabalhadores americanos produzem quase 3 milhões de carros por ano, quase 5% dos carros produzidos por ano em todo o mundo. Um elemento-chave no sucesso econômico dos Estados Unidos é a liberdade que todo americano desfruta, a liberdade de escolher o seu trabalho, a liberdade de inovar e criar novas indústrias e revitalizar as antigas. O que estamos a ver hoje é a renovação do espírito americano, disse o presidente Donald Trump. Nossos aliados vão descobrir que a América está mais uma vez pronta para liderar. Todas as nações do mundo descobrirão que a América está forte, que a América está orgulhosa, que a América é livre, disse Trump. Não procuramos impor nosso modo de vida a ninguém, mas apenas deixá-lo brilhar, disse o presidente, para quem os Estados Unidos serão seguidos por outros pelo seu trabalho. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 3 de setembro, da Voz da América. Em nome de todos que produziram e apresentaram esta emissão, se despedem Mariano Bartolomeu, Wagner Roberts e Álvaro Lúcio Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.